mas que estão na pauta sem nenhum tipo de andamento, né? O objetivo, segundo eles, é dar maior eficiência à tramitação de propostas no Congresso Nacional, independentemente dessa esticada que os deputados e senadores estão dando aí na volta do recesso. Uma das prioridades, com certeza, né, a gente pode já dizer aqui, que é o fim da escala 6x1, projeto que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 48 horas, para 40 horas, perdão, né, não vai aumentar, vai diminuir, e o tema está parado no Senado desde maio, depois que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Além disso, a gente também tem diversos projetos, como, por exemplo, projeto que criminaliza a misoginia, PEC da Segurança Pública, PEC da Autonomia ao Banco Central. Tudo isso volta a ser discutido somente no próximo dia 10, lembrando que já tem o próximo recesso confirmado, que é do dia 23 de dezembro do final do ano, né, de 2026, até 1º de fevereiro de 2027, portanto, uma janela curtinha, mas que os deputados terão que votar aí temas importantes e os senadores também. Neste momento aqui em Brasília, a temperatura em 19 graus e céu nublado na capital federal. Volto com vocês, Fernando Eustáquio.
Obrigado. Pedro Nascimento, ao vivo de Brasília. Após as escolhas dos candidatos para disputar as eleições, o registro dos nomes deve ser feito no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.
Para a presidência da República, já se lançaram o senador Flávio Bolsonaro, os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, e a dentista Samara Martins, além do presidente Lula, que tenta a reeleição.
O PT confirmou nesse domingo em convenção a candidatura à reeleição do presidente Lula em um evento no Expo Center Norte, em São Paulo. Lula vai repetir a chapa vencedora das eleições de 2022 e terá novamente Geraldo Alckmin na vice-presidência, que também já teve o nome confirmado pelo partido PSB. Já no sábado, o Republicanos confirmou o nome de Tarcísio de Freitas na disputa pela reeleição ao governo de São Paulo. Felício Ramute, do MDB, é o vice na chapa estadual. O evento, realizado no ginásio do Ibirapuera, teve o presidenciável Flávio Bolsonaro como destaque. Com pesquisas apontando que a eleição será decidida nos detalhes, Lula e Flávio têm direcionado os discursos para parcelas da sociedade que serão decisivas na eleição. O eleitorado feminino está no centro das atenções das duas campanhas. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
7h08. Mesmo ausente na convenção partidária, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entra na corrida ao Senado e anuncia a aliança com Flávio.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não participou da convenção do Partido Liberal em Brasília. O evento marcou o anúncio da candidatura dela por uma das vagas do Distrito Federal ao Senado, junto com a deputada Bia Kicis. Segundo aliados, Michelle não compareceu ao evento por recomendações médicas, após ser internada por causa de uma forte crise de enxaqueca, que inclusive estava resistente aos medicamentos, segundo o hospital aqui da capital federal. A ex-primeira-dama teve alta hospitalar no final do domingo, após passar por exames e ter sido submetida a um chamado bloqueio anestésico dos nervos craniais. Agora, Michelle deve seguir em acompanhamento médico, que pode atrasar a entrada dela na campanha ao Senado. Durante o evento do PL, o enteado de Michelle, candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, desejou uma pronta recuperação e agradeceu pela atuação dela nos bastidores da campanha. Agora, a expectativa é para que os dois se encontrem, marcando a primeira conversa presencial após o atrito recente em que Michelle publicou um vídeo criticando Flávio. O evento em Brasília contou ainda com a participação do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e da governadora do Distrito Federal, Celina Leão. De Brasília, João Pedro Melo.
7-9.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O senador Cleitinho deve ser confirmado hoje como candidato ao governo de Minas. É isso, Berta? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio.
Bom dia,
amigos da Itatiaia. A Direção Nacional do Republicanos deverá oficializar nesta segunda-feira, 3 de agosto, a candidatura do senador Cleitinho ao governo de Minas. Tudo caminha para que a chapa majoritária seja pura, ou seja, Cleitinho na cabeça e Luiz Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos, como candidato a vice. Com esse encaminhamento, o PL deverá confirmar a coligação com o Republicanos em Minas. Os dois partidos deixam assim o projeto articulado pelo ex-secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, que tentou construir a unidade do campo bolsonarista em torno do nome dele na disputa ao Palácio Tiradentes. Em visita ao senador Cleitinho, neste domingo, 2 de agosto, o presidente estadual do PL, Zé Vitor, e o deputado federal Domingo Sávio reafirmaram a expectativa de coligação. Segundo Domingo Sávio, nessa reunião com Cleitinho, eles esclareceram que, em momento algum, o partido tomou outro rumo. Domingo Sávio afirmou que o PL só considerou o apoio a Marcelo Aro no contexto em que foi afirmado que Cleitinho não seria candidato. Nesta quinta-feira, 30 de julho, em reunião com o governador Matheus Simões, Marcelo Aro lhe disse que estaria deixando o governo porque havia avançado nas articulações para disputar o Palácio Tiradentes, conforme revelou a Itatiaia Matheus Simões, candidato à reeleição. Até este momento, a chapa que se desenha é pura. Terá Cleitinho e Falcão, do Republicanos, como candidatos ao governo e a vice. Domingo Sávio para a primeira vaga ao Senado Federal e a segunda vaga está aberta dependendo das conversas com a Federação União Progressista, que faz nesta segunda-feira 3 a sua convenção partidária. Marcelo Aro poderá ser indicado para concorrer à segunda vaga da chapa ao Senado, caso a Federação União Progressista se junte à aliança entre Republicanos e PL no Estado. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7h12, daqui a pouco você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Condomínios mais caros aumentam preocupação com calotes.
Amor de pai está no cuidado de todo dia. No olhar que acolhe, na mão que ensina o caminho. Está nos conselhos, na presença que protege. E no orgulho de ver cada conquista acontecer. Amor de pai é estar presente nos passos mais importantes da vida. Feliz Dia dos Pais. Calçados Pegada, a marca da conquista.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira começou a enfrentar uma das etapas mais complexas da reforma tributária, a adaptação ao novo modelo de cobrança de impostos. Durante a transição, as empresas precisarão conviver com regras antigas e novas, atualizar sistemas e reorganizar processos financeiros e contábeis. A expectativa é de uma tributação mais transparente, com menos distorções ao longo da cadeia produtiva. Mas o período de mudança exige planejamento. Quais condições são necessárias para simplificar essa passagem e transformar a reforma em ganhos reais de competitividade para a indústria? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
7h14.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emibe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia atualiza a situação de um acidente na região metropolitana de Belo Horizonte.
Viegas, a perícia e o Rebecão são aguardados agora na rua Ari Teixeira da Costa, em Ribeirão das Neves, no centro da cidade, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, um idoso de aproximadamente 70 anos morreu atropelado por um ônibus no local. Segundo informações preliminares apuradas junto com a polícia, o motorista desse ônibus teria fugido do local e até o momento ele não foi encontrado. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros também estiveram no local desse acidente. Lembrando que, como a gente também acompanha aqui, aqui, esse é o segundo caso de atropelamento com morte de um idoso registrado em menos de 24 horas na região metropolitana de Belo Horizonte. Ontem, na manhã de ontem, uma idosa de 84 anos foi atropelada por um motociclista de 17 anos sem carteira de habilitação. Trânsito congestionado nas principais vias do entorno do centro de Ribeirão das Neves, mas não é necessário buscar outros caminhos. Volto com vocês.
Obrigado, Isabela Gouveia, ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia. 7h15, ao vivo também, agora nós vamos para o Rio de Janeiro, porque uma operação prende suspeitos de abastecer presos com drogas e celulares em presídios. Da capital fluminense, a repórter Diana Rogers acompanha. Bom dia, Diana.
Bom dia para você também, um destaque para os ouvintes. Essa operação é da Polícia Civil através da DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, e tem apoio da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário. É uma operação contra uma organização criminosa responsável pela entrada de drogas, aparelhos celulares e também acessórios no sistema prisional fluminense. A operação está cumprindo não só mandados de prisão temporária, mas também de busca e apreensão em vários endereços da capital fluminense e também da região metropolitana. A gente conversou agora com assessoria de imprensa da Polícia Civil, informação de 3 presos até o momento. A investigação começou após uma tentativa frustrada de introdução de drogas e celulares em uma unidade prisional. Segundo a polícia, a partir desse episódio, os agentes realizaram, então, um amplo trabalho de inteligência com análise de imagens, cruzamento de dados, diligências e investigação financeira que permitiu identificar um grupo criminoso estruturado com divisão de tarefas e também atuação coordenada para abastecer integrantes de facções presos no sistema penitenciário. As apurações também revelaram que um dos principais alvos dessa operação movimentou mais de R$ 250 mil em transferências em um curto período, valor que é incompatível com sua capacidade financeira. A operação segue em andamento. Até o momento, 3 pessoas presas. Fernanda Viegas e Eustáquio.
Obrigada, Diana Rogers. Agora às 7h17. Com a alta dos custos de manutenção como água, energia e mão de obra, morar em condomínio está cada vez mais caro. E o reajuste acima da inflação aumenta o risco de inadimplência.
O condomínio virou uma das contas que muitos brasileiros têm dificuldade para manter em dia. Um levantamento da Superlógica mostra que o valor médio da taxa de condomínio no país subiu 6,8% em 2025, acima da inflação oficial, que ficou em 4,26%. Hoje, a taxa média no Brasil é de R$ 828 por mês. Juliana Borges, servidora pública, reconhece que o condomínio está salgando no bolso.
Pesa no bolso. Não sei como é que onde nós vamos chegar se o negócio continuar a escalonar desse jeito.
Já pensou em mudar de local de moradia por causa do condomínio?
Já cheguei a procurar outros lugares que tenham um condomínio mais em conta, porque tá difícil, viu?
Samuel Ribeiro é vendedor. Para ele, o valor do condomínio tá acima do esperado.
Tá bem caro para um condomínio que não entrega muita coisa.
Segundo os dados dessa pesquisa, nos condomínios com mensalidades de até R$ 500, a inadimplência também está alta, chegou perto de 10% no fim do ano passado. Carlos Eduardo Alves de Queiroz, presidente do Sindicom, MG, Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais, a inadimplência compromete o caixa dos condomínios e pode afetar serviços essenciais como limpeza, segurança e manutenção.
Ficam comprometidos e aqueles que pagam em dias também comprometidos. Porque se você deixa de pagar uma manutenção de um elevador, a empresa vai deixar de prestar serviço de manutenção, substituição de uma peça, que são serviços básicos para aqueles prédios que têm elevador. Uma conta de água, por exemplo, a Copasa tem, às vezes, uma inadimplência e ela, por ser uma concessionária e fornece a água, ela tem que receber. Aí as pessoas começam a questionar e deixam de pagar. E esse débito só vai subindo. Fornecimento de energia, as concessionárias também têm subido. Nós temos que levar em conta também que as nossas edificações estão ficando cada dia mais velhas e precisa de manutenção.
A gente agradece ao Carlos Eduardo Alves de Queiroz, presidente do Sindicom, MG, Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais. Repórter Fabiano Frade.
7h20.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Ô, Valdir Barbosa, a alta no campo contrasta com a leve queda no preço da carne. Bom dia para você.
Bom dia. Soja, café e boi gordo fecham o mês de julho com as maiores altas de preços entre as mercadorias agrícolas. O consumidor já pôde sentir ligeiras quedas em alguns cortes bovinos praticados nesse final de semana. No mercado atacadista, onde se encontram os produtores e os frigoríficos, os preços da arroba continuam firmes e não se registrou queda nas regiões produtoras. Somente na segunda quinzena de julho, o boi registrou alta de R$16,70 no valor da arroba, que fechou o mês valendo R$ 348 em São Paulo. Goiás e Minas Gerais, Uberaba, fecharam em R$ 326. Mato Grosso do Sul, R$ 335. Mato Grosso com R$ 325. De acordo com o mercado futuro, os contratos com vencimentos em agosto fecham em R$ 349,50 e setembro em R$ 351. Para outubro e novembro, ligeiras quedas se recuperando em novembro e dezembro. Com o encerramento das exportações para a China e alguns produtores com gado pronto para sair dos confinamentos, há previsão de pequena queda de preços para o consumidor. A princípio, nada que venha fazer grandes movimentos no mercado varejista. Seria apenas uma tentativa de incentivar o consumidor a voltar a comprar carne bovina com mais intensidade. O café volta a alcançar bons preços no mercado internacional, chegando também ao Brasil. Mesmo com a safra brasileira sendo novo recorde, ainda há instabilidade entre os investidores estrangeiros quanto à oferta global diante das previsões climáticas negativas. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
7:22. Daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça decide, nesta semana, sobre punição a ministro acusado de assédio.
Mercado aposta em novo corte da taxa de juros.
Elza Tatiaia encerra hoje o quinto ciclo com debates sobre o futuro da indústria.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos pra sua casa que vão deixar todo mundo felizaço. Muita variedade açaí pro seu estoque ficar inteiraço. Todo completaço. E eu, Rodrigaço, recomendo. Leve o Economizaço Açaí com você. Aproveite! É só correr pro abraço.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH. Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Se você tem problemas com pragas, e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. serviços.
7 horas 25 minutos, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. O Superior Tribunal de Justiça deve decidir na próxima quinta-feira se o ministro Marco Buzzi será punido por acusações de assédio sexual, importunação sexual e injúria contra duas mulheres.
O julgamento é considerado histórico porque vai ser a primeira vez que a corte analisa se um ministro pode ser demitido ou se a punição deve ser a aposentadoria compulsória. A Procuradoria-Geral da República defendeu a aposentadoria do magistrado.
Marco Buzzi está afastado do cargo desde fevereiro, quando foi aberto um processo disciplinar contra ele. As denúncias foram feitas por uma jovem de 18 anos que esteve na casa do ministro em Santa Catarina e por uma ex-funcionária do gabinete.
O caso ganhou ainda mais atenção após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que questionou a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima para magistrados.
Desde a criação do Superior Tribunal de Justiça, em 1989, apenas outros dois ministros tiveram a conduta analisada pela corte. O julgamento de Marco Buzzi pode estabelecer um novo entendimento sobre a punição de integrantes dos tribunais superiores.
7h26.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
A decisão do Banco Central sobre a nova taxa de juros, Rita, movimenta o mercado financeiro, não é? Bom dia.
Bom dia! A decisão de política monetária no Brasil é o principal evento da semana. A reunião do Copom começa amanhã e termina na quarta-feira. E o mercado espera um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, que deve cair de 14,25% para 14%. Daqui a pouco nós teremos, como acontece toda segunda-feira, a divulgação do relatório de mercado, boletim Focus do Banco Central. E a gente agora tem que ficar de olho na perspectiva para a taxa Selic e a taxa de juros para 27, 28 e 29. A frágil situação fiscal do Brasil preocupa e preocupa muito. E aí a gente entende por que convivemos com um juro tão alto e por que é tão difícil o Banco Central cortar os juros de forma rápida e significativa. A situação fiscal aponta que o gasto médio do Brasil com juros da dívida pública deve terminar este governo Lula no maior patamar em mandatos presidenciais do século XXI. O gasto médio é enorme e supera a primeira gestão do próprio Lula entre 2003 e 2006. Ele deve bater o seu próprio recorde. O número é resultado dessa gastança, dessa falta de comprometimento com o equilíbrio fiscal do país. O Ministério da Fazenda diz que tem uma variedade maior de fatores, como o cenário externo, para explicar os números. Mas, na verdade, o que explica o número é o risco. A taxa de juros que a gente paga depende do risco que a gente carrega para quem nos financia. E o Brasil, os governos, de formas sucessivas, aí com um intervalo no governo Michel Temer e no governo Bolsonaro, já que Bolsonaro foi o único presidente que entregou para o seu sucessor uma relação dívida PIB menor do que recebeu do seu antecessor, Michel Temer. Isso convivendo com uma pandemia. E agora a pandemia é a falta de juízo no uso do dinheiro público e em gastar mais do que arrecada, apesar desse governo ter atingido também o recorde histórico de arrecadação da Receita Federal. Apenas em junho de 2026, o gasto acumulado em 12 meses alcançou 8,8% do PIB, atingindo 1 trilhão 160 bilhões em pagamento de juros, o maior valor nominal da série histórica. Desde dezembro do ano passado, as despesas superam a casa de 1 trilhão. Portanto, gente, quando a gente bate aqui nessa mesma tecla e pede austeridade e pede que o governo tenha pena da sociedade brasileira e tenha uma gestão capaz de diminuir a cobrança de impostos e também de diminuir as despesas, carregando esse Estado inoperante, ineficiente e às vezes corrupto, é disso que nós estamos falando. Estamos falando disso em um ano eleitoral. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:30. Representantes da indústria, especialistas e lideranças do setor se reúnem hoje para o evento que marca o encerramento do quinto ciclo do Elos Itatiaia.
A programação vai ser dedicada à discussão dos principais desafios enfrentados pela indústria brasileira, com foco em temas estratégicos para o desenvolvimento econômico e a competitividade do setor.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O painel de abertura conta com a fala do vice-presidente da República e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Dentre os convidados estão diversos representantes da indústria e de grandes empresas, como do ramo de automóveis e alimentício, por exemplo. Todos eles vão participar dos painéis que discutem os gargalos da competitividade brasileira no comércio internacional, o custo Brasil, o fim da escala 6x1, falta de mão de obra e diversificação industrial de Minas Gerais. Sobre um dos temas, que é a escassez de trabalhadores em alguns setores, o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas, Rafael Lafetá, defende a modernização das relações de trabalho.
Eu acho que a relação de trabalho na construção civil, ela vai sofrer alterações, e principalmente com a modernização dos métodos construtivos, com a industrialização do processo construtivo, que é um caminho que tem que se buscar na construção civil. Precisamos mecanizar mais, precisamos robotizar mais, precisamos ter mais padrão no Brasil. Tudo isso é importante para entender essa falta de mão de obra e a necessidade de construção de infraestrutura e moradia no Brasil.
O evento de encerramento do Elos é uma oportunidade para interligar o setor produtivo com o governo. Empresas e tomadores de decisão do poder público vão estar juntos e trocar ideias. O prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, diz que é um evento que gera conexão.
E através dessas conexões, certamente, gerar um ambiente que propicia o desenvolvimento dos nossos municípios e do nosso estado. Né? Essa oportunidade do Elos Indústria certamente será um grande encontro entre poder público, iniciativa privada e horizonte de futuro para o estado, que é um dos grandes motores do nosso país, que é o nosso estado de Minas Gerais.
O desenvolvimento de Minas é o pano de fundo de toda a discussão que acontece. E a indústria mineira está representada através de diversas entidades empresas. Um dos tópicos que o setor está de olho é a jornada de trabalho. A gerente trabalhista da Federação das Indústrias do Estado de Minas, a FIENG, Fernanda Ribas, diz que é preciso uma discussão que corresponda à necessidade de cada área.
Olha, a FIENG entende que esse debate sobre redução da jornada, aumento da folga, né, dos empregados, é um debate legítimo, importante, mas ele deve ser feito nas mesas de negociação. A negociação coletiva é o instrumento correto, adequado para se fazer essa discussão.
As reportagens do Elos que passaram aqui no jornal tiveram a produção de Célio Ribeiro. Repórter Edson Costa.
7:34, a seguir, série especial da Itatiaia percorre mais de 1.000 quilômetros para mostrar os desafios do transporte de cargas no Brasil.
No futebol, Copa do Brasil tem semana decisiva para Atlético e Cruzeiro.
Seu GWM 0km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior, é a vida.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Promoção Pai VIP Verde Mar. Acumule R$30 em compras de produtos Heineken ou Seara, receba um número da sorte e concorra a uma coleção de produtos importados Le Cordon Bleu e a um jantar com os chefes Léo Paixão e Tomás Truagô. Cadastre-se no programa de vantagens Meu Verde Mar. Digite o seu CPF nos caixas e cruze os dedos. Você pode ser um dos 5 ganhadores. Pai VIP Verde Mar. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Participe até 26 de agosto. Saiba mais em verdemaratevocê.com.br. Verde Mar, sempre o seu melhor. Promoção autorizada. Beba com moderação.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
7:36. A partir de hoje, o Jornal da Itatiaia leva ao ar uma série especial de reportagens sobre os principais desafios enfrentados pelo setor de transporte no Brasil, responsável por movimentar a economia e garantir o abastecimento de cidades e indústrias em todo o país.
Para mostrar a realidade das estradas brasileiras, nossa equipe percorreu mais de 1.100 quilômetros acompanhando a rotina de um caminhoneiro.
Durante a viagem, a reportagem conversou com diversos profissionais da categoria, além de especialistas e empresários do setor, para entender os obstáculos enfrentados diariamente por quem vive do transporte de cargas.
O Brasil tem mais de 4 milhões de caminhoneiros. São trabalhadores que rodam quilômetros e quilômetros todos os dias, levando basicamente tudo que o país produz e consome, desde a água que você bebe até o equipamento por onde você me ouve ou me assiste nesse momento. Gente como o Juliano Vieira da Silva, que há mais de 20 anos trabalha atrás do volante grande.
Nós somos esposos, somos filhos, somos pais, né? E sempre tem alguém nos esperando. E a gente deseja fazer uma boa viagem, atender o cliente como ele deve ser atendido, com respeito e ser respeitado. Essa é a nossa classe.
Os caminhões são o meio responsável por transportar mais de 60% de todas as mercadorias que circulam no Brasil. Apesar disso, a primeira lei que regulamenta o trabalho dos caminhoneiros só surgiu em 2012, sendo alterada por uma nova lei em 2015. Conhecida como a Nova Lei do Motorista, a legislação regulamentou a profissão, conforme explica Oswaldo Salgado, um dos vice-presidentes da FETSENG, Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais.
Regulamenta principalmente a jornada de trabalho do motorista, trazendo aí a escala de descansos, de repouso para o motorista. O motorista, ele tem que ter um tempo de direção aí ininterrupto aí, ou de 5:30 e com 30 minutos para intervalo de descanso, se tornou obrigatório. E a interjornada também de 11 horas trabalhada, que é o grande problema que nós enfrentamos em toda essa operação aí do transporte na lei do motorista.
A lei do motorista trouxe pontos positivos, como a segurança jurídica na relação entre patrão e empregado e a definição do tempo de descanso, para diminuir o cansaço dos motoristas e, consequentemente, os acidentes. Porém, mais de 10 anos depois, a lei divide opiniões. Oswaldo Salgado, da FETSENG, explica alguns dos tópicos polêmicos.
A jornada de 11x2, ela vem com a intenção de descansar o motorista, de dar a ele os direitos necessários para descanso, para que ele consiga realizar a função. Ao mesmo tempo que virou um complicador na falta da infraestrutura que nós não temos no país, vamos dizer assim, em Minas e no país também. Então, aonde esse motorista vai parar para descansar? Aonde ele vai parar com segurança? A gente está falando ali entre o caminhão, a carreta e a carga, um valor muito expressivo para que ele pare em qualquer lugar.
Todos entendem que o descanso é necessário, mas empresários e motoristas acreditam que a lei poderia ser mais flexível diante de desafios que a categoria enfrenta nas estradas. Jair Vitor Mendes busca cargas em Minas Gerais para levar para Pernambuco, em uma viagem que dura cerca de 6 dias. A Itatiaia encontrou com ele em Nova Serrana. Além da carga, Jair levava no caminhão 2 itens muito valiosos, a esposa e o filho de 2 anos. Ele tem uma opinião forte sobre a legislação.
Rapaz, essas leis aí, algumas ajudam e algumas não ajudam com nada. Agora, a gente tem que fazer horário, não tem como você dormir 12 horas e tocar 12 horas só. Tipo assim, você dorme umas 2 horinhas, acelera, cansou, dorme mais umas 2, aí não pode, tem que ser 11 horas direto descansando.
Além disso, a categoria convive diariamente com problemas como insegurança, criminalidade, falta de estrutura e altos custos. A Itatiaia percorreu mais de 1.100 quilômetros acompanhando o motorista Juliano, que você ouviu no início da reportagem, e outros motoristas pelo caminho, para entender a realidade desses trabalhadores. Nos próximos dias, você vai descobrir a opinião desses caminhoneiros sobre a legislação atual e o apelo da categoria para que eles sejam mais ouvidos pela classe política. E além disso, vai entender como a escala de trabalho atual e as mudanças discutidas em Brasília podem elevar o preço de basicamente tudo que é comprado e vendido no Brasil. Repórter Célio Ribeiro.
7h41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Hora da gente conversar com Natália Fiuza sobre futebol. No fim de semana, a Copa do Brasil, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro não conseguiram vencer. Então, ficou para esta semana a decisão de quem passa para as quartas de final. Será que a gente pode confiar em Natália Fiuza? Bom dia para você.
Ei, Fernanda, bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia, confirmando 7 horas e 42 minutos. Estamos confiantes, sim, para os jogos da volta. O Atlético somente empatou 0-0 com o Juventude no sábado na Arena MRV, vai definir a sua classificação agora fora de casa, já nesta terça-feira. O Cruzeiro joga na quarta no Mineirão, também empatou 0-0 com a Chapecoense na Arena Condá em Chapecó e vai definir agora a vaga ao lado do seu torcedor no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro jogou ontem, empatou então 0-0 e o comentarista Edu Panzi acompanhou o jogo e traz os detalhes aqui no Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro teve um gol anulado, criou as melhores chances, mas ainda assim ficou devendo. Mas Copa, jogos de Copa, torneios eliminatórios, o mais importante será vencer na quarta-feira. Não é isso, Edu? Bom dia.
Oi, Nath, bom dia para você, para quem se liga no Jornal da Itatiaia. 0-0 é isso, resultado que dá para dizer que é bom, porque é Copa, né? O Cruzeiro empatou fora de casa e vai decidir em Belo Horizonte no meio da semana. Joga por uma vitória simples, é superior a Chapecoense e vai jogar diante do seu torcedor, né? Agora, o desempenho não foi legal, principalmente do meio para frente, o setor ofensivo, o ataque do Cruzeiro que não funcionou, muitas peças apagadas. Matheus Pereira, o principal jogador do time, não jogou bem, foi substituído no segundo tempo. Cajota praticamente não pegou na bola, né? E o Cruzeiro, de grandes chances, só teve uma no jogo, já na segunda etapa. O Arroio perdeu um gol dentro da pequena área, uma grande defesa do Anderson, goleiro da Chape. Defensivamente, o Cruzeiro teve mais problemas no primeiro tempo, corrigiu no segundo tempo, marcou melhor. Mas no final das contas, um 0-0, que dá para dizer, Natália, que para o Cruzeiro não é ruim, porque decide em Belo Horizonte, e para a Chape também não. Vem para BH, jogando a responsabilidade toda para o Cruzeiro.
É isso. Comentarista Edu Panzi conosco aqui no Jornal da Itatiaia. Emerson Pansieri também está conectado conosco, ainda do sul do país, para trazer mais da repercussão desse empate 0-0, a expectativa do Cruzeiro também para o jogo da volta. Palavra importante também de um jogador aqui conosco. Não é isso, Panzi? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro empatando com a Chapecoense por 0-0, joga agora quarta-feira às 7 horas da noite no Mineirão, essa vaga para as quartas de final da competição. Xerifão da Zaga Celeste, Fabrício Bruno, fala da partida na Arena Condá e também projetando o que não pode faltar para o próximo jogo.
Acima de tudo, com muita organização, né? Acho que independente pode ter faltado um pouco de inspiração na frente, mas eu acho que organização, vontade, eu acho que não faltou hora nenhuma. Talvez ali a gente tenha uma bola do Arroio, teve um gol anulado do do Kenji. Então acho que ficou pelos mínimos detalhes, mas a decisão está aberta, contar com o apoio do nosso torcedor diante do nosso estádio para a gente buscar essa classificação que é de extrema importância para nós.
Jogadores do Cruzeiro chegaram no início da madrugada, foram liberados porque à tarde tem treino às 4 horas, pensando nesse desafio contra a Chapecoense. Mais de 15 mil torcedores garantidos e o Cruzeiro está contratando o atacante Lúcio Rodrigues, uruguaio, chega nesta terça-feira, vem do Neon da Arábia Saudita, e até sexta-feira Wesley, atacante que vem do Al Nassr, também chegando, os dois atletas por empréstimo. Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. O Cruzeiro reforçando o seu sistema ofensivo. São várias as decisões daqui em diante. Na quarta-feira, 19h, Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão, jogo de volta das oitavas de final. E já na semana que vem, hein, teremos Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores. Olha, tivemos, além de Cruzeiro e Chape, outros jogos da Copa do Brasil ontem. Vamos aos resultados. O Palmeiras largou em vantagem, venceu o Fortaleza por 3-0, jogando no Nubank Park em São Paulo. Maurício Arias e Flaco Lopes marcaram os gols da equipe de Abel Ferreira, que agora pode perder por até 2 gols de diferença na partida de volta, que ainda assim estará com a sua vaga garantida. No interior paulista, no Maião, o Mirassol e o Grêmio empataram por 1-1. Bruno Santos abriu o placar para o Mirassol. Na etapa final, a Muzu empatou para o Grêmio. Está tudo em aberto. Partida de volta em Porto Alegre. E no Beira-Rio, o Internacional surpreendeu. Venceu o Corinthians por 2-0. Gols de Matheus Bahia e Alan Patrick de pênalti. Agora o Corinthians terá um resultado duro para reverter no jogo da volta em São Paulo. E o Internacional, né, que vinha de uma sequência aí de 5 jogos sem vencer, conquistando um grande resultado ao lado do seu torcedor. No sábado, o Atlético apenas empatou com o Juventude por 0-0. A diretoria ficou na bronca com a arbitragem e nos bastidores também tem novidade, volante que pode estar próximo de ser contratado. Não é isso, Cláudio Rezende?
Na bronca com a arbitragem e o pênalti não marcado em cima do Natanael no último sábado, jogo de ida contra o Juventude pela Copa do Brasil. O Galo já preocupado porque agora está tudo em aberto no duelo de volta amanhã, 19h30, em Caxias do Sul, e lá haverá pressão muito forte, com o estádio lotado para esta partida. No mercado, o Atlético tem o nome de Kevin Castanho, 25 anos, colombiano, que esteve na última Copa do Mundo, jogador do River Plate, ele está na mira. O Atlético tenta os detalhes para fechar o negócio por empréstimo com opção de compra.
Obrigada, Cláudio. Ainda a Copa do Brasil, falta um duelo de ida das oitavas de final. O jogo que será hoje às 21h entre Atlético Paranaense e Vitória na Arena da Baixada. O Vitória que chegou à fase oitavas de final com muita moral, né? Depois de ter eliminado um dos favoritos ao título, o Flamengo. As notícias do esporte com Nath Fius aqui no nosso Jornal da Itatiaia. Volto com você, viu, Eustáquio? Boa semana.
Obrigado, Nath. Bom trabalho, ótima semana para você também. Faltam 12 minutos para as 8. No próximo bloco, noticiário internacional. Presidente da Argentina volta a atacar Lula e reacende tensão diplomática.
Petróleo cai após Trump anunciar retomada de diálogo com o Irã.
A Escola SESI acredita em um futuro com mais empatia, inovação e conhecimento. Um lugar onde aprender também é se desenvolver como ser humano. Da educação infantil ao ensino médio, oferecemos um ensino de qualidade, com tecnologia usada do jeito certo, ambientes modernos e professores que acolhem e inspiram em cada fase para o futuro ser humano. As inscrições para 2027 já estão abertas em sesimg.com.br. Acesse agora mesmo e garanta essa educação para seu filho ou filha.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde, Santa Casa, BH e Saudale. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Friope.
linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Briotel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Briotel.
31-3239-2880.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte, Jurubeba de verdade.
Só tem uma.
É Leão do Norte, a Jurubeba do Brasil. Leão do Norte é especial pra se apaixonar. É Leão do Norte, pra festejar. É Leão do Norte.
Jurubeba Leão do Norte. Vinho tinto seco composto com energia concentrada. Aprecie com moderação.
Jurubeba verdadeira.
Nove para as oito.
Itatiaia Internacional.
O presidente da Argentina, Javier Milei, reacende a crise diplomática com o Brasil ao chamar o presidente Lula de ladrão e corrupto. De Buenos Aires, Márcio Rezende.
É ladrão, é um ladrão.
É ladrão, é ladrão, é um corrupto. Foi condenado, foi preso, portanto também presidiário. E o libertaram por uma falha administrativa no processo, não por ser inocente, acusou Milei numa entrevista à TV Argentina. A entrevista foi exibida na noite deste domingo, quando o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, já tinha indicação do presidente Lula de retornar a Buenos Aires depois de ter sido chamado a Brasília há uma semana como forma de protesto diplomático. Na quinta-feira passada, Javier Milei emitiu um decreto que modifica a atual lei de migrações, estabelecendo que estrangeiros que lançarem mensagens de ódio contra a Argentina terão proibida a entrada no país. E se forem residentes na Argentina, serão expulsos. Indagado se a atitude de criticar o presidente Lula não seria equivalente, o presidente argentino respondeu que, ao atacar Lula, não atacou os brasileiros, mas defendeu os brasileiros de bem, ignorando que a maioria elegeu Lula.
Apesar do anúncio de Donald Trump, o governo do Irã nega que haja negociações diretas em andamento com os Estados Unidos. Adriana Brandão.
O Irã nega negociações com os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou nesta segunda-feira que está conversando apenas com Oman sobre a gestão do Estreito de Hormuz. O anúncio da retomada das negociações entre os Estados Unidos e o Irã havia sido feito por Donald Trump no domingo. O presidente americano fez a declaração após suspender os bombardeios contra a República Islâmica e informar que houve avanços diplomáticos visando a reabertura do Estreito de Hormuz. Segundo o presidente americano, as discussões começariam esta tarde. Por sua vez, o Irã anunciou no domingo que está perto de chegar com Oman sobre a abertura do Estreito de Hormuz, uma rota crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.
7h53, a seguir, mais informações sobre o encerramento de mais um ciclo do Elos Itatiaia.
Lideranças da indústria se reúnem nesta manhã para discutir os desafios do setor.
O mundo avança para uma energia mais limpa, avança para a inteligência artificial, avança para novas tecnologias todos os dias. Mas toda transformação tem uma origem. Antes das baterias, antes dos data centers, antes da inovação, existe a mineração. Porque o futuro não nasce pronto. Para existir e avançar, ele se sustenta na mineração. Itaminas, mineração que sustenta a vida.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O Plano Safra chegou e o BNDES tem o crédito certo para fazer sua produção acontecer. Com isso, o BNDES Crédito Rural. São linhas de financiamento disponíveis o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Também há condições especiais para cooperativas, exportadores e pequenas empresas do segmento agro. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com o gerente do seu banco. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
7h56.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O encerramento do 5º Elos Itatiaia reúne nesta manhã grandes nomes para discutir o futuro da indústria. O repórter Edson Costa acompanha o evento que começa daqui a pouquinho em Belo Horizonte. Bom dia, Edson.
Eustáquio, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Itatiaia nesta segunda-feira, que é especial, né? O evento de encerramento do 5º ciclo do Elos Itatiaia, que trata de indústria, este meio de produção do nosso país, que é grande gerador de emprego e que vai ser discutido hoje aqui no evento, reunindo lideranças do setor da indústria, políticos e pessoas que podem encontrar soluções para tornar a nossa indústria mais produtiva. Nós teremos aqui hoje, Eustáquio e Vieira, 3 painéis que vão tratar de diferentes temas relacionados à indústria. O primeiro dele vai tratar do Custo Brasil, que nós já falamos bastante aqui no Jornal da Itatiaia, sobre a alta tributação que tem no país para que consiga se produzir. Neste painel teremos, por exemplo, o Gladstone Lobato, que é presidente do FETSENG, a Federação das Empresas de Transporte e Logística de Minas Gerais, que vai falar, talvez, sobre esse custo que existe para fazer o transporte de mercadorias em todo o país. Também nesse painel tem Rubens Menin, que é o presidente do Conselho da CNN Brasil Itatiaia. Além disso, teremos a presença, como já falamos aqui, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também já foi o ministro que trata de indústria e que vai ter uma fala de abertura logo depois de Tadeu Martins Leite, que é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Teremos ainda painéis para falar sobre a escala de trabalho, está havendo essa redução, está havendo essa discussão sobre a possível redução da jornada de trabalho e também a escassez de mão de obra na indústria. As empresas relatam que há muita dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar nas fábricas. E, por fim, teremos um painel de encerramento que vai falar sobre a diversificação industrial, focando em Minas, que tem um forte na mineração, mas também busca se inovar, se reinventar e buscar outros meios de produção, outros meios de indústria. O evento começa por volta das 10 horas da manhã, a Itatiaia vai cobrindo através do nosso site, YouTube, redes sociais, você vai acompanhando o que vão falando cada uma dessas lideranças que vão discutir a importância da indústria e como reinventar, trazer mais produção e mais geração de emprego para o Brasil. Essa transmissão, inclusive, acontece no YouTube da Itatiaia. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Edson Costa, falando ao vivo do evento Elos Itatiaia. Agora, 7h58, uma nova pesquisa Nexus BTG, divulgada agora há pouco, mostra o presidente Lula em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro e também com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em um eventual segundo turno da disputa pela presidência.
No cenário contra o candidato Flávio Bolsonaro, Lula tem 46% das intenções de voto, enquanto o parlamentar aparece com 45%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Contra Ronaldo Caiado, o petista registra 46%, contra 42% do ex-governador. O levantamento também simulou uma disputa com o ex-governador de Minas, Romeu Zema, em que Lula aparece com 46% e o mineiro com 40%.
Em uma disputa contra Renan Santos, Lula teria 47% contra 37% do adversário. Resultado que indica vantagem fora da margem de erro.
A pesquisa Nexus BTG ouviu pouco mais de 2 mil eleitores entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, sexta a domingo, por telefone, com nível de confiança de 95%.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Sinal eletrônico da Itatiaia marcou 8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Hora do trânsito.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
O trânsito que faz parte do nosso giro de 8 horas. Isabela Gouveia tem destaque da Fernão Dias.
Eustáquio, tem um acidente bloqueando parte da rodovia Fernão Dias na pista em direção a Belo Horizonte, na passagem pelo bairro Amazonas, em Contagem, na região metropolitana. Trânsito congestionado por mais de 4 quilômetros antes da Regap em Betim. Quem puder tem a Via Expressa como rota alternativa, mas é um caminho que também já exige paciência e atenção. Equipes da Motiva Menos SP estão a caminho do local, ainda sem mais detalhes sobre os veículos envolvidos, mas, como eu disse, trânsito bastante complicado. Ainda na região metropolitana, em Contagem mesmo, na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, via Pepsi, tem um caminhão tombado na faixa da direita da pista em direção à Pampulha, bem na chegada ao trevo da Ceasa. O trânsito apresenta uma movimentação intensa, mas o motorista não precisa buscar outros caminhos. No sentido oposto da via Pepsi, trânsito congestionado por conta de uma obra que acontece na Via Expressa, no sentido Betim. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
8 horas, 1 minuto, idosa atropelada e morta vai ter o corpo velado hoje. Amanda Antunes.
Será velado a partir de 1 da tarde no cemitério Parque Renascer, em Contagem, o corpo da idosa de 84 anos que morreu após ser atropelada por uma motocicleta pilotada por um adolescente de 17 anos na Avenida Fernão Dias, no bairro Jardim Laguna, em Contagem. Maria de Lourdes tinha acabado de sair da igreja quando foi atropelado. O adolescente foi apreendido pela PM. A Itatiaia entrou em contato com a Polícia Civil, aguarda retorno. O sepultamento da idosa está previsto para as 3 horas da tarde. Repórter Amanda Antunes.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá uma segunda-feira de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima deve marcar 27, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02, rápido intervalo, na volta você acompanha. Motoristas enfrentam um trânsito mais intenso com o retorno das aulas.
Belo Horizonte registra cerca de 150 multas diárias por estacionamento proibido.
Minas Gerais cresce e o aço que sustenta esse crescimento precisa ser confiável e sustentável. A AVB Aço Verde do Brasil é a produtora de aço para construção civil com uma das menores taxas de emissão de carbono do mundo e com a melhor, mais rápida e confiável logística de entrega. AVB, cumprindo sua missão, atendendo o mercado com aço de qualidade e de baixa emissão. Saiba mais no site avb.com.br.
Sabe por que eu adoro fazer compras no EPA? Tem qualidade, variedade e eu consigo fazer muita economia. E ó, tem cada oferta.
Perdeu suíno sem osso, peça ou pedaço quilo, R$14,98. Café Barão 500 gramas, R$17,80. Asa de frango congelado, pacote quilo, R$11,80. Ofertas válidas até 5 de agosto.
Você viu aí, né? Tá esperando o quê? Vem pro EPA.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31 3239 2880.
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crispy Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar: "Me vê um King Cheese, uai", leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
8 horas 5 minutos, a volta às aulas muda a rotina do trânsito em Belo Horizonte. De volta ao Jornal da Itatiaia, ao vivo, o repórter Kleber Ribeiro acompanha a operação especial para reduzir os congestionamentos e evitar os acidentes, hein, Kleber?
Pois é, Sáquio Ramos, os agentes da BH Trans estão na rua, né?